devotamento desses espíritos sabe ser eficaz sobre todas as formas? Que sentido se deve atribuir a estas palavras? Uma libré que aos olhos dos homens é tida por ínfima, de acordo com os seus preconceitos no tocante às condições sociais. Falávamos de João. Notai a condição humílima de Jesus, do ponto de vista do vosso mundo. Que categoria social ocupava ele? Qual a que ocupavam os apóstolos, os discípulos zelosos e fiéis do Mestre? Homens, não observais ainda agora, nas classes mais abjetas, segundo o vosso ponto de vista, exemplos de abnegação, de nobreza d'alma, que o vosso orgulho não desejara ver, senão nas classes elevadas da sociedade, no seio das quais, entretanto, é que geralmente, para vergonha delas, menos se produzem esses exemplos? Qual o sentido destas palavras? Ele não beberá vinho nem bebida alguma espirituosa? Os homens, consagrados ao serviço de Deus, se obrigavam a uma existência especial. Entre os compromissos que assumiam, estava o da abstenção das bebidas espirituosas ou fermentadas. Os hebreus ofereciam muitas vezes um filho ao Senhor, sobretudo se o tinham desejado durante largo tempo. E se se tratava do primogênito, como entre vós, muitas mães oferecem seus filhos à Virgem. E o destas palavras, no versículo 15, será cheio de um Espírito Santo desde o seio materno? As vozes de além-túmulo vos hão revelado, ensinado a vós espíritas, que as angústias, porque passa o espírito que vai encarnar de novo para suportar as provações que lhe são necessárias, quais as suas inquietações sobre o resultado dessas novas provas, qual a perturbação que isso lhe causa, perturbação que aumenta de contínuo até o instante do nascimento e que vai mais longe, ainda que enfraquecendo, durante o período da infância material. Vós o sabeis, o espírito, depois de haver espiado na erraticidade as faltas ou crimes cometidos, experimentando sofrimentos ou torturas morais adequados e proporcionados a esses crimes e faltas, entra na fase da reparação. Escolhe, então, as provações que julga mais apropriadas ao seu adiantamento. Mas essas provações se lhe afiguram sempre terríveis. Tão fraco se sente, examinando o passado, que duvida de suas forças no futuro. Aí começa a perturbação, o estado de ansiedade, a princípio bem nítido, mas que depois perde em nitidez o que ganha em intensidade, à medida que no seio materno se forma um invólucro que lhe cumpre revestir, e ao qual ele se acha ligado, desde o início da concepção, por um laço fluídico, uma espécie de cordão, que gradualmente se encurta, aproximando-o cada vez mais do seu cárcere. Operado o nascimento, completa é a ligação entre o espírito e o corpo, do qual não pode mais aquele se separar. Principiam as suas provações. Sofre logo o efeito da perturbação, que, entretanto, muda de caráter. Já não é a angústia dos primeiros momentos, é o torpor produzido pela matéria, até que, desenvolvendo-se esta, lhe seja a ele possível adquirir, pouco a pouco, a relativa liberdade. Não suponhais, porém, que o mesmo ocorra com o espírito elevado, que toma a veste carnal, como se vestira um uniforme dentro do qual se achasse bem aparelhado para prestar bons serviços à pátria. Esse é com alegria que recebe os amplexos da carne, e mesmo no seio materno, enquanto não se apertaram inteiramente os laços que o prendem ao corpo, ele, livre, aprecia a importância da obra de que foi incumbido, a extensão da confiança de que o Senhor, por essa forma, lhe dá prova. E daí tira motivo de grande júbilo. Não lhe sucede ficar desde a concepção submetido totalmente ao jugo da carne. Não, conserva uma tal ou qual independência. Sem sofrer as angústias que precedem a encarnação, experimenta apenas o entorpecimento que a matéria causa por ocasião do nascimento, quando o corpo constringe por completo o espírito e que se prolonga até que, com o desenvolvimento gradual da matéria, aquele readquire relativa liberdade. João era cheio de um Espírito Santo, desde o seio materno, porque, sendo o seu um espírito muito elevado, atraía a si os que lhe eram iguais ou superiores para assisti-lo. Que se deve entender por Espírito Santo? Segundo o modo de ver dos tempos hebraicos e dos tempos evangélicos, durante a missão de Jesus na Terra, essa locução Espírito Santo era uma expressão familiar aos hebreus, significando a manifestação mesma de Deus por um ato qualquer e a inspiração divina, o sopro do próprio Deus. Para exprimir que um homem era como que inspirado por Deus, dizia-se que ele estava cheio de Espírito Santo, que o Espírito Santo estava nele e que era impelido pelo Espírito, que obrava por um movimento do Espírito de Deus. Semelhante expressão foi empregada com relação a Jesus. Era própria da época em que os homens não compreendiam que aquele que supunha um homem igual aos demais, de cuja origem, essência e natureza eles nada sabiam, pudesse libertar-se tanto da fraqueza humana, sem estar cheio de Espírito Santo, sem que um Espírito Santo estivesse nele, sem ser impelido pelo Espírito, isto é, sem ser inspirado por Deus do mesmo modo que os profetas. Segundo a maneira de ver dos tempos posteriores à missão de Jesus na Terra e segundo a opinião católica, o Espírito Santo era uma parte individualizada do próprio Deus, uma fração de Deus, inteligência suprema, que reina sobre todas as massas, revestira a forma humana para descer visivelmente ao meio dos homens, dos humanos, sendo uma outra fração a inteligência, a inspiração divinas que se transmitiam aos homens para os inspirar, capaz, se necessário fosse, de tomar uma forma material, a fim de se lhes tornar visível. No âmago dessas interpretações falsas havia uma mistura de ideias hebraicas, de ideias politeístas, acidentalmente panteístas, e de uma reminiscência confusa de ideias espíritas, alguns de cujos traços a tradição conservara e das quais a imaginação do homem se apropriou, adaptando-se às suas necessidades. Do ponto de vista espírita, e conforme a verdade que a nova revelação vem pôr em foco aos olhos de todos, o Espírito Santo, de modo geral, não era e não é um espírito especial, mas uma designação figurada que indicava e indica o conjunto dos espíritos puros, dos espíritos superiores e dos bons espíritos. É a falange sagrada, instrumento na ordem hierárquica da evolução moral e intelectual, e ministra de Deus, uno, indivisível, eterno, infinito, que irradia por toda parte, sem jamais se fracionar, e cujas inspirações e vontades só os espíritos puros recebem diretamente, para as transmitir aos espíritos superiores e, por meio destes, aos bons espíritos que, através da escala espírita, as fazem chegar até vós. É a falange sagrada que promove a execução e executa, de acordo com as leis gerais estabelecidas, imutáveis e eternas, as inspirações e a vontade de Deus nos planos físico, intelectual e moral, objetivando a organização, o funcionamento e a realização da vida e da harmonia universais, do universal progresso, na imensidade dos mundos, mais ou menos materiais, mais ou menos fluídicos, de todos os universos na infinidade dos espíritos, quer espíritos errantes, quer fluídica ou materialmente encarnados, quer fluidicamente incorporados e investidos do livre-arbítrio, na multiplicidade de todos os seres, em todos os ramos da natureza. É a falange sagrada, verdadeiramente providência divina, executora pelas vias hierárquicas de elevação moral e intelectual, na imensidade dos mundos espirituais, espíritas e em todos os planetas inferiores e superiores, da justiça, da bondade e da misericórdia infinita de Deus, Pai de todos e de tudo o que existe. Assim, estar cheio do Espírito Santo, ter em si um Espírito Santo, ser impelido pelo Espírito, obrar por um movimento do Espírito de Deus, era e é ser assistido, inspirado, guiado pelos Espíritos do Senhor. Espíritos estes que o encarnado atrai a si, na conformidade da sua elevação moral e intelectual, conforme a natureza e a importância da missão ou da obra que lhe cumpre executar. Espírito perfeito, puro, entre os mais puros, que presidem sob a sua direção aos destinos, ao desenvolvimento e ao progresso do vosso planeta e da sua humanidade, encaminhando-os, Jesus, cuja pureza, cuja perfeição, se perdem na noite da eternidade. Espírito protetor e governador do vosso mundo, vosso e nosso mestre, obrava, não sob a influência estranha, mas por si mesmo. Poder-se-ia, pois, dizer que era impelido pelo Espírito, no sentido de que, permitindo-lhe a sua elevação e a sua pureza, aproximar-se do centro da onipotência, ele recebia diretamente as inspirações divinas. A aparição do anjo a Zacarias se produziu tal como os hebreus a figuravam, sobre forma humana? Sim, os hebreus representavam os anjos vestidos de branco, com um semblante nimbrado de raios luminosos, cujo foco não percebiam, e por vezes lhes punham asas, para que o povo compreendesse que podiam percorrer o espaço. Quanto às aparições que se têm dado em outras épocas e no seio de outros povos, todas se produziram sempre nas mesmas condições, isto é, o Espírito tomou sempre a aparência mais apropriada a ferir a imaginação do homem, ou a lhe lembrar aquela que ele desejara ter diante da vista. Qual o sentido destas palavras do anjo falando de si mesmo? Versículo 19, sou Gabriel, sempre presente diante de Deus. Não se deve concluir destas palavras que esse espírito estivesse continuamente diante de Deus, como um ministro humano que aguarda as ordens de seu monarca. Sendo, pois, um espírito elevado, um dos mensageiros do Senhor, estava, por isso mesmo, em relações contínuas com ele. A inspiração divina lhe vinha, como a do vosso anjo de guarda vos chega, levada em conta a diferença das naturezas espirituais e das relações que delas decorrem. Por que meios se operou a mudez de Zacarias? Pela ação fluídica resultante da vontade do anjo, conforme vos explicaremos mais tarde. Assim como há um magnetismo humano, também há um magnetismo espiritual. Por efeito da ação espírita, a língua de Zacarias foi carregada de fluidos, que a tornaram pesada, determinando uma espécie de paralisia aparente. Da mesma forma que quando o magnetizador quer imobilizar um dos membros do magnetizando, o torna extremamente pesado. O magnetismo, ainda muito imperfeito entre vós outros, é um derivado da nossa natureza. Vossos fluidos atuam mais ou menos conforme se acham menos ou mais comprimidos ou desnaturados pela carne. No espírito, os fluidos são livres e vos influenciam mais ou menos conforme a vossa matéria, do mesmo modo que a influência do magnetizador se faz sentir mais ou menos conforme o magnetizando é mais ou menos impressionável, mais ou menos lúcido. Esta explicação deve bastar para todos os casos da categoria dos milagres. Toca-vos tirar dela o partido conveniente. Em face do versículo 25, por que se ocultou Isabel durante 5 meses após a concepção, desde que, cessando a sua esterilidade, desaparecera o opróbrio que sobre ela pesava, segundo os preconceitos hebraicos? Por ato de humildade, a fim de prolongar voluntariamente o opróbrio em que vivia. Encerramos este capítulo. Graças a Deus.